Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, nessa que é mais uma edição histórica aqui do programa, né? Aliás, por dois motivos. Primeiro, um tributo ao Bob Dylan, né? Um dos grandes nomes da história da música, um ícone aí do folk e do próprio rock. Uma extensa carreira desde o início dos anos 60. Ele que também é compositor, escritor, ator, pintor, artista visual, né? Mas essa edição é especial também por um segundo motivo, que é o seguinte: acabamos de comemorar por aqui no passado mês de abril nada mais nada menos que 20 anos aí de podcast, né? E no próximo sábado, por sinal, vamos celebrar essa efeméride aí, né? Em grande estilo, numa autêntica festa de rock and roll, né, Serginho, aqui em Friburgo, com a apresentação de duas bandas sensacionais aqui da região. Enfim, e daqui a pouco, né, vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto, claro, né, mais especificamente, enfim, mas então é isso, né, estamos ficando um tanto quanto velhinhos, né, cara?
Pois é, Gustavo, o tempo voa realmente, né, cara, já temos aí 20 anos aqui nessa brincadeira, e no próximo sábado vamos com certeza poder comemorar muito, né, na companhia de muitos amigos que nos acompanham, né, enfim, mas é isso aí, parabéns pra nós, né, meu amigo, e vamos em frente. Bom, e para nos ajudar aqui a apresentar essa edição, claro que estamos recebendo um convidado que é um grande fã do Bob Dylan, né? Estou falando do super tricolor João Pedro Gomes Moreira, de Nova Friburgo. Ele que é servidor público estadual, né? Agente administrativo do Rio Previdência e também estudante de Direito, né? Está quase terminando aí a faculdade lá pela Estácio de Sá. João Pedro, meu camarada, seja muito bem-vindo aqui ao Rock Flu e, claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Fala, Serginho, boa noite, agradeço a felicitação do amigo, boa noite, Gustavão, é um privilégio muito grande, né, poder estar participando desse programa com vocês, essa edição especialíssima, né, 20 anos aí completos do Rock Flu, eu lá desde os idos dos anos 2000, né, quando o Gustavo começou, eu ainda muito, muito jovem, lembro de já ter escutado algumas edições, acompanhar, né. E agora estou sendo premiado, né, tendo o privilégio de participar dessa edição tão especial para falar de Bob Dylan, de rock and roll, de Fluminense, né, momento turbulento. E vai ser um prazer nessa edição de 20 anos do Rock Flu. E também dizer, já introduzindo o nosso personagem homenageado, que neste mês de maio, Bob Dylan completa 85 impávidos anos, dia 24 de maio. Ainda a plenos pulmões, né? Continua sua eterna turnê, a Never Ending Tour. Então, hoje, motivos para celebrar não nos faltarão.
Legal, legal. Isso aí. Bom, a gente gosta sempre de falar um pouco sobre futebol, enfim, nesse início, né? Com assuntos aí relacionados de preferência ao nosso Flusão, né? Eu queria, antes de mais nada, relembrar a maneira como nos conhecemos, né, João Pedro? Foi numa excursão da Friburgo. A torcida aqui da cidade ao Maracanã, eu não estava na excursão, né, inicialmente, eu estava indo para o estádio no carro do nosso amigo Alessandro Monerá, junto com mais dois grandes brothers nossos, né, o Sérgio Schumacher e o grande Beto Meyer, né, de saudosa memória, só que o carro quebrou e aí ligamos para o Daniel da Friburgo, ele nos rebocou ali próximo de Cachoeiras de Macapu, e ainda mais rolou mais um perrengue aí, por incrível que pareça, o ônibus também quebrou já próximo do estádio, pô. Então, o carro quebrou, o ônibus quebrou, a energia realmente não estava legal naquele dia. Tanto que perdemos o jogo, inclusive, tomamos 2-0 aí do Atlético Goianiense. Isso foi em junho de 2022. E aí na volta viemos conversando sobre música, sobre rock and roll. Enfim, pelo menos isso aí valeu a pena, né, João? O resto foi derrota, né, cara?
Com certeza, Gustavo. Pô,
aquele dia foi brabo, cara.
Ah, foi. Foi perrengue do início ao fim, mas ficou ressalvado esse bom momento, né? O início dessa amizade que a gente construiu, né, cara? Eu lembro que foi se eu não me engano, foi início da passagem, da segunda passagem do Diniz. O Fluminense vinha numa sequência muito boa.
Exatamente.
Perdeu em casa.
Galera animada, né? Todo mundo animado.
Fluminense, exatamente. Eu lembro da gente conversar, né? Nessas circunstâncias sobre The Who, sobre rock and roll, né? Viu que a afinidade se estendia para além do campo, né?
Pois é.
No campo e bola. E aí, enfim, o resto é história, né, Serginho? Tantos outros momentos envolvendo o Fluminense, a gente já tava para marcar esse programa, né? Para conversar um pouquinho já há algum tempo e, felizmente, hoje está saindo.
Quanto à situação atual do nosso Fluminense, né, ainda que aos trancos e barrancos, a gente está conseguindo manter uma posição razoável na tabela de classificação, né, do Campeonato Brasileiro, embora já uma distância razoável do líder, né, que no momento é o Palmeiras. O torcedor tem ficado meio perdido, né, sem saber até onde esse time pode chegar, né. Na Libertadores, especialmente, a coisa está feia para o nosso lado, né, a gente conseguiu semana passada um empate milagroso lá na Argentina, contra o Independente Rivadavia, né, que é o líder do grupo, e um resultado que nos manteve vivo aí na competição, só que a gente vai precisar agora ganhar os dois jogos restantes, tudo bem que são no Maracanã, e um deles contra o Bolívia, a gente vai precisar meter 3-0, né, em razão do saldo de gols, que no momento é desfavorável para a gente. Dureza isso aí, né, João Pedro? Mas pelo menos por enquanto, o pulso ainda pulsa, né, cara?
Pois é, Serginho, é um ano confuso, né? Um início de ano muito confuso do Fluminense, contrastante. A gente começa jogando muito bem, né? Em várias mesas redondas, os jornalistas, né, apontavam o Fluminense como o melhor futebol do Brasil. E do nada, né? Aliás, do nada. Acho que principalmente a partir da situação do Fla-Flu, a postura da diretoria com o adiamento ou não do jogo, né? A subserviência. Foi um marco, né? Infelizmente, decisivo para uma derrocada na temporada. Você colocou muito bem que a gente está bem posicionado no Campeonato Brasileiro, apesar das performances, né? Das atuações recentes. Mas o futebol Fluminense apresenta muito magrinho, é muito quadrado. A Libertadores reflete melhor esse momento qual estamos passando, né? 2 pontos em 4 rodadas. Lembro que quando saiu o grupo, o Fluminense, os torcedores, eu inclusive, a gente comemorou o grupo, né? O Fluminense participou de Libertadores em grupos muito mais espinhosos e saiu muito melhor. E nesse momento, estamos aí correndo um risco muito sério, muito, muito presente de sermos eliminados já na fase de grupos, né, cara? Quem sabe aí disputando ou não a Sul-Americana, ainda por cima. Mas, em tese, essas duas últimas rodadas da fase de grupos seriam possíveis, né? A distância técnica de elencos é muito evidente, mas não há nenhum indício dentro do campo e bola de que o Fluminense vai conseguir se superar saldo de gols e buscar essa classificação, infelizmente, né?
A dificuldade maior talvez nem seja fazer 3 gols, mas o problema é ficar sem tomar gol, né, cara? Essa defesa tá uma peneira, né?
Ah, pois é. É um grande remendado. Não tem hoje um zagueiro no Fluminense que transpire grande confiança, né?
Exatamente.
A gente sabe que o Freitas aí, enfim, comumente é apontado aí como o maior atrapalhão do nosso sistema defensivo, mas, de forma geral, a gente não tem esse nome que possa passar confiança, liderar a defesa, organizar, como o Thiago Silva acabava fazendo no ano passado, né? Então, a reposição não foi à altura. O James é bom zagueiro, acho promissor, acho que tem potencial, mas hoje a defesa do Fluminense é um convite para o ataque dos adversários, né?
E ainda temos Copa do Brasil essa semana, né? Empatamos a primeira partida lá no Paraná contra o Operário. Vamos decidir essa vaga em casa. Enfim, mas, ô Serginho, tá complicado, né? A torcida não tem comparecido em bom número. Eu acho que a reação do torcedor nesse momento vai bem de encontro ao que o time está apresentando, né, cara?
É verdade. Essa semana aí vai ser decisiva, né? A gente tem 2 jogos em casa antes do jogo contra o Bolívar, né? E o negócio é ganhar bem e convencer a torcida a comparecer e apoiar na outra terça-feira, né? No dia 19. Vamos lá, vamos ver.
Beleza, bom, minha gente, mas então é isso, né? A hora de já mandarmos um som por aqui, já falamos um pouquinho aí sobre futebol. Vamos então começar de vez essa brincadeira, esse nosso Rock Flu especial Bob Dylan. A ideia é de capturarmos aí pelo menos boa parte da incrível trajetória musical desse senhor, né, de quase 85 anos aí, conforme o João Pedro comentou há pouco. Além do volume da produção musical propriamente dito, que já é absurdo, né, ele faz entre 100 e 200 shows pelo mundo aí, nessa turnê que interminável, enfim, há poucas semanas ele iniciou até uma nova, né, com o título de Rough and Rowdy Ways Tour, o título do álbum mais recente dele, né, enfim, Bob Dylan é um planeta a ser explorado. Essa frase é do Tom Waits, o famoso poeta beatnik. Eu gosto muito dessa frase, que, né, explica bem o tamanho que o Dylan tem para a música, para a cultura pop em geral. Enfim, e a gente espera nessa edição pelo menos conseguir, né, orbitar nossa nave aí nesse planeta Bob Dylan, né, Serginho? A missão hoje aqui, rapaz, é quase que interestelar, né? Mas é isso, bora lá então começar aqui pra valer, só na caixa.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a change. changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Rock Flu.
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone
who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu de hoje com três canções pescadas lá do início da carreira do nosso Bob Dylan, né? O que rolou foi então Blowing the Wind, do álbum do Free Willing Bob Dylan de 1963. Depois tivemos The Times They Are Changing, do álbum homônimo, né? Que tem esse mesmo título do ano de 64. Fechando então com It Me Baby, faixa que consta do Another Side of Bob Dylan. Por sinal, um outro álbum também daquele mesmo ano de 1964. E bora começar então o papo aqui, pegando a faixa de abertura nesse verdadeiro clássico hino. Na verdade, o primeiro trabalho lançado por ele em 62 era composto quase que exclusivamente de covers, né? E esse aí, o Free Willing, o segundo lançamento, foi o que marcou o início da escrita dele, né? Com letras de autoria própria, enfim. Esse álbum trouxe várias faixas hoje consideradas icônicas, né? Tem Masters of War, A Hard Rain's Gonna Fall, Don't Think Twice, It's Alright. A verdadeira explosão de popularidade veio com Blowing the Wind mesmo, né, João? Aí não tem jeito, essa aí bateu na veia, né, cara?
Pois é, Serginho. Blowing the Wind realmente é o marco inaugural, digamos assim, em termos de proporções maiores da carreira do Bob Dylan, né? Como você bem citou, ele já tinha lançado um disco, que foi o seu primeiro disco, em que ele prestava homenagem, né, referência a grande tradição da canção, do cancioneiro americano, né? Canções populares, tradicionais, mas que ainda não tinha ali grandes traços de compositor. O disco até tem duas músicas que ele compõe, mas são músicas mais curtas, com algumas alterações, né? Referências a outras canções anteriores. Por exemplo, o Song to Wood, né, que ele homenageia, a primeira música que ele compõe em homenagem a Wood Guthrie, uma música que ele já pega a base de uma outra canção do Wood Guthrie e compõe a letra, muito bonita por sinal. Mas é em Free Willing, né, disco seguinte, que a gente vê um jovem prodígio com pleno domínio da sua escrita, da sua genialidade, e tem Blowing the Wind, uma música que se tornou um hino, né, Serginho? Uma música espirituosa, né? Capaz de abordar temas como igualdade, perseguição, racismo, violência, né? Muito latentes àquela altura, principalmente na sociedade americana, em que caminhava para a consolidação dos direitos civis, né? Dos negros, e, enfim, Bob Dylan é muito novo, com apenas 21 anos já conseguia captar todo esse espírito, todas essas questões, né? E de maneira magistral pôr na sua escrita, né? E se fazer popular, se fazer ouvido por aqueles cafés do Village de Nova York, pelas rádios universitárias, né? Surgia ali, meus caros amigos, um compositor que realmente fora apontado como a redenção da música folk, né? A popularização do folk a partir daquele nome.
As letras dessa primeira fase falavam dos direitos civis, aí, como o João comentou agora, né, de uma guerra nuclear que parecia iminente também, mas falava de amor, enfim, algumas vezes usando ali um tipo de humor surreal que era bem característico dele. Já no The Times They Are Changing, ele começava também a compor, né, sobre racismo, pobreza, mudanças sociais. Foi um período de enorme criatividade, né, João Pedro? Uma coisa impressionante. O próprio Bob Dylan, você usou aí esse termo de ser, né, um ícone do folk, enfim. Mas a verdade é que ele foi um dos principais porta-vozes daquela geração inteira, né, cara? Englobando todo o cenário musical e cultural. Ele nunca curtiu muito essa classificação, né, esse termo, enfim. Mas a verdade é que ele foi um dos principais porta-vozes, não tem jeito, daquela geração dos anos 60, né, cara?
Sem dúvida, Gustavão. In The Times You Are Changing, a gente vê a maturidade política do Dylan bastante evidente, né? É o disco mais político dele, de cabo a rabo, onde o clima, que outrora, né, o Ali em Free Willing, você tem até as canções de protesto, você tem Blowing the Wind, a espetacular Hard Rain Gonna Fall, enfim, outras canções, mas In The Times You Are Changing a gente vê os temas mais bem colocados, um tom mais sério, né, mais obscuro, né? Apesar de que a canção título, diferentemente desses temas especificamente imbricados em outras faixas do disco, a gente vê, na verdade, uma canção que captura um sentimento de transformação, não só particular àquela geração dos anos 60, né? Vale lembrar que os anos 60 seriam uma década de permanentes transformações na sociedade. A gente pode olhar para o que foi, né, os próprios protestos pelos direitos civis. A gente tem o Maio de 68 na França, a gente tem o Destoque, os movimentos anti-guerra. Mas é uma canção que ela consegue capturar esse espírito, esse anseio da juventude, justamente por quebrar suas correntes, construir um novo mundo a partir das ruínas dos mundos do que foi anterior a isso, né? Dos seus pais, do que já estava posto. E essa condição de poeta da geração, né? Do folk, da música pop, acaba sendo muito congruente, né? Quando a gente analisa letras a partir de canções como essa. Canções que, como na própria, né, The Times They Are Changing, Dylan fala: venham se reunir pessoas de onde quer que estejam, ele faz uma convocação, admitam que as águas ao seu redor emergiram, sabe? É uma convocação realmente social de proporções muito extensas, né? Não é normal a gente ver um jovem de 20, àquela altura, 22 anos, né, escrevendo com tamanha abrangência, com tamanho espírito. Então, foi algo até sintomático esse lugar, né, essa posição que colocaram ele em relação à referência, em relação a ser realmente o poeta, o trovador daquela geração.
Isso é muito legal. E quando The Times foi lançado, né, em janeiro de 64, o Dylan já estava entrando em uma outra fase, né, em uma outra onda da carreira, se afastando das suas fontes lá da folk music e se aproximando da poesia beat, né, dos simbolistas. Tanto que o álbum seguinte, né, o Another Side of Bob Dylan, trouxe uma série de canções que apontavam muito mais para um tom intimista, né, com as letras em geral voltadas para temas mais pessoais, né, João? Como, aliás, é o caso dessa aí, Eat Me Baby, que foi a faixa que finalizou o primeiro bloco, não é isso?
Pois é, Serginho. Formalmente, a gente ainda entende o Another Side of Bob Dylan como um disco, né, que compõe a fase folk, o último disco dessa fase folk. Mas se a gente para analisar o conteúdo das letras, né, as temáticas, a gente já vê um poeta em maior expansão, né? Um poeta que já se distanciava do movimento, que já tinha críticas a essa coisa do rótulo, né? O Gustavo expôs bem em uma das suas falas iniciais como ele não se dava bem com essa coisa, com esse papel messiânico que acabavam atribuindo a ele, né? E a gente tem Eat Me Baby, né, uma canção que muitos atrelam, se a gente pegar literalmente, é um término de um relacionamento, né? Aliás, abre aspas aqui, as canções de término do Bob Dylan são um convite, verdadeiramente. Enquanto os Beatles estavam lá na Inglaterra querendo pegar a mão da garotinha, né, Wanna Hold Your Hand, Bob Dylan largava a mão, o braço, que foi, enfim, ele foi, de certa forma, também um percussor dessa temática, né, das canções de separação, de, enfim, mas ele, é uma canção que literalmente trata sobre o fim do relacionamento dele com a Suzy Rotolo, que foi uma personagem importantíssima, né? A namorada dele na capa do Free Willing, e foi importante. O Dylan acompanhou ela em ciclos intelectuais, exposições de arte, protestos, enfim, foi uma personagem importante na maturidade, para a maturidade política do Bob Dylan, né? E ali ele estava rompendo com ela, começava o relacionamento com a Joan Baez, né? Mas além do sentido literal, né, da música, dessa questão particular do relacionamento, a gente vê também um traço muito importante da personalidade do Bob Dylan, né? Que essa coisa dúbia, essa capacidade de usar metáforas, planos para tratar de temas muito maiores, né? De um lado, se a gente pode encarar como o fim do relacionamento com a Suzy Rotundo, a gente também pode encarar como um fim do relacionamento com a música folk, com a fase folk, com os poetas, com os caciques da música folk, né? Que, como já foi abordado, alçavam ele a essa condição messiânica, né? E ele dizia, não sou eu, inimigo, baby, não sou eu que vocês estão procurando, não sou eu que vou fazer isso que vocês planejam, né? Deixa que, por mim, eu faço, eu vou construir pra mim.
Pois é. É isso, cara. Bom, vocês falaram aí sobre certas mudanças, né, no estilo do Dylan, com Another Side of Bob Dylan sendo um álbum que já indicava, né, essa transição aí para esse tipo de repertório mais introspectivo, mas as mudanças para valer mesmo viriam a partir do álbum seguinte, né, o Bring It All Back Home, que é de 65. Pela primeira vez ele incorporava elementos elétricos ao seu som. Enfim, desse álbum, por sinal, vamos trazer duas faixas, né? A primeira delas de estúdio, chamada Maggie's Farm, que é um musicão, né? Sendo que teremos ainda It's All Over Now, Baby Blue, que constava também desse trabalho, só que dela nós vamos detonar por aqui uma versão ao vivo, né? No Royal Albert Hall de 1966, sendo que, complementando aí esse segundo bloco, ainda vai rolar mais uma ao vivo, né? De uma apresentação que rolou em Manchester, né, naquele mesmo ano, aliás, naquele mesmo mês, né, maio de 66, e essa faixa, então, é clássico absoluto aí, Like a Rolling Stones. Originalmente ela faz parte do também clássico, né, Highway 61 Revisited, e são esses momentos, né, o João Pedro, que captam ali a virada de chave do Dylan Folk pro Dylan Rock and Roll, né, cara, que acabou, inclusive, na época, causando uma confusão danada, né, cara.
Pois é, Gustavão, a gente está falando de um momento, de uma ruptura que talvez seja das mais importantes da música pop em toda a sua história, né? Que é quando o Bob Dylan eletrifica seu som, né? A deixa da fala, né, em relação ao Enemy Baby, o encerramento dessa fase folk, dizia, né? Embora formalmente ainda folk, era um disco que já começava a apontar, caminhar para um questionamento, para uma transformação. E a gente tem Bring It All Back Home, o Dylan realmente assumindo, empunhando, né, a guitarra elétrica, trazendo, né, elementos, instrumentos elétricos para o seu som, né, incorporando. E que, de certa forma, embora, né, a gente vai até abordar, contar um pouquinho isso, tenha caminhado muita crítica, recebido, enfim, tendo sido vaiado em várias oportunidades por conta disso, né? Ele redefine o papel da canção, aliás, o papel da literatura dentro da canção popular a partir do rock, né? É um momento de maior popularidade em termos mundiais, é um momento em que toda a música, toda a cena musical está olhando para o Bob Dylan, né? A gente, vale a pena destacar que na Inglaterra a gente tem a invasão britânica com os Beatles, os Stones, o The Who, Kinks, enfim, outras bandas tão importantes, né? E o Bob Dylan, nesse momento, já sendo esse trovador, já sendo esse grande escritor, compositor, né, decide incorporar o rock, trazer o rock para si e realmente redefini-lo, né? Se o Jimi Hendrix, em termos de guitarra elétrica, coloca a régua lá em cima, Bob Dylan, em termos de composição, faz a mesma coisa, né? Nunca a literatura e a música popular tiveram uma simbiose tão significativa quanto a representada naquele momento. Em Bring It All Back Home a gente tem um disco que tem um lado A elétrico, né, com banda, instrumentos, enfim, as canções atingem patamares, né, em termos de metáforas, símbolos e imagens muito mais rebuscados, mais diversos para o que a gente viu e abordou nas canções de protesto, né? E a gente tem, além, né, de toda a fúria apontada ao Dylan, realmente essa verdadeira revolução dentro da música, dentro da canção popular da época, que vai respingar em todo mundo, vai transformar a forma como se ouve, como se aprecia, entende música, vai respingar de certa forma aqui no Brasil, em tantos outros lugares, né, nas rádios, a partir de Like a Rolling Stone, e a gente vai entender a partir daí por que Bob Dylan é realmente esse marco, né, dentro da canção popular, né? O Bono Vox, vocalista do U2, ele dizia que o Bob Dylan é como as pirâmides. Você chega de perto, olha e tem que dar uns passinhos para trás para conseguir apreciar, né? Você só consegue falar o on. Naquele momento, as críticas, né, das vais e tudo mais, muitos dos fãs não entenderam o que era esse movimento, né? Fazer rock and roll era coisa, era música popular. De repente, pro fã do folk, o erudito, universitário, né, muito ali, muito vinculado às questões políticas, isso era algo realmente meio descartável, como se tornar popularesco, né, erroneamente. Depois a história vai provar que o Dylan estava certo, mesmo os fãs vão se render e ver como realmente funciona a cabeça de um revolucionário, né? Consegue antever o movimento antes mesmo das pessoas.
Essa comparação que ele fez, né, Serginho, do Hendrix com o som e o Dylan com as letras, ficou perfeito, né, cara? Mandou bem.
Muito boa. Acho que só ficou faltando a gente comentar aí a origem dessas faixas ao vivo, né? Elas fazem parte de dois álbuns da chamada The Bootleg Series, uma coleção de arquivos do Bob Dylan contendo materiais raros, mas com tratamento oficial, né? Que é um prato cheio para os fãs, ainda mais para os colecionadores. Nessa série conta no momento com 18 volumes, aliás, o último deles saiu no ano passado, em 2025, e boa parte desses lançamentos são edições super luxuosas, contendo vários CDs, DVDs, alguns trazem livros com fotos, detalhes, muitas informações de bastidores, enfim. A carreira do Dylan já é por si só um colosso, né? Reúne 42 álbuns de estúdio, mais 21 ao vivo, sem contar os singles e as diversas compilações, mas essa série aí, especialmente essa com os bootlegs, isso é um autêntico tesouro para os fãs, isso aí.
Isso aí, com certeza absoluta. Difícil é ter essa coleção toda do que saiu do Bob Dylan em todos os tempos, né, João? Deve ter algum colecionador maluco aí que tem tudo, né, cara? Mas não é mole, não, hein? Investimento é pesado, meu irmão.
Tem que ter bala na agulha.
Vou dizer que despendeu, além de muito tempo, muita grana também, né? Mas eventualmente a gente tem notícia de um ou outro Dylan no maníaco assíduo que
acaba. Haja Mercado Livre, meu irmão. Que isso?
De certa forma, esses bootlegs também, pois é, eles são uma forma, né? É muito interessante isso se reparar, da obra nunca acabar em si, né? Você tem nos bootlegs, às vezes, por exemplo, Like a Rolling Stone é lançado no bootleg, né? Que, referente à fase, né, elétrica, enfim. Like a Rolling Stone foram 2 dias para gravar e muitos takes, então. O apreciador, o dilomaníaco sedento, ele vai se debruçar sobre aquilo, vai ouvir todos os takes, vai. Sabe, são 15 takes para ser mais preciso, né? A canção inicial, o esboço dela foram 12 páginas, né? Então, assim, realmente é um convite, né? Enfim, ele faz às vezes releituras das canções que vão para estúdio. O Dylan é muito inquieto. Eu tenho um bootleg que fala de uma canção, até inclusive a gente vai abordar aqui daqui a pouco, Idiot Wind, né? Que fala do Blood on the Tracks, que é o disco confessional, o disco simbolista, né, de Rambo, de Baudelaire, que o Dylan decidiu escrever quando estava se separando da sua esposa, né? E o que está no disco, como foi comercializado, como foi lançado à época, são registros completamente diferentes do que foram lançados nos bootlegs. Então você tem realmente uma obra de arte completa, né? Você consegue olhar sob perspectivas diferentes, enfim, um processo criativo muito mais abrangente, você consegue ver ali, ouvir ali, né? Apreciar sobre a produção, né? O gênio do artista trabalhando ainda de forma mais ampla.
Com certeza, de uma riqueza, né? De uma amplitude impressionante. Bom, beleza, vamos lá então botar mais essa sequência aqui para rolar, né? Dessa vez vamos começar então com Maggie's Farm, em versão de estúdio, seguida de 2 petardos ao vivo aí, It's All Over Now, Baby Blue, e Like a Rolling Stones, ambas as faixas, como já comentamos agora há pouco, pescadas aí da icônica turnê de Mr. Bob Dylan no ano de 66 em terras europeias, ou mais especificamente britânicas. Enfim, é isso. Bom demais. Vamos lá então. Só na caixa.
Hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime, he asks you with a grin if you're having a good time, and he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around the door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. About man and God and law, everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Programa Rock Flu. Bom papo, boa música.
You must leave now, take what you need, you think we're late. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your son with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is use your sin. Take what you've gathered from coincidence, empty-handed painter from your street. Is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all running home. All your reindeer armies, they're all going home. The lover who has just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's over now, baby blue. Stepping stones behind, something calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door, you're standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew. Ah, it's all over now, baby blue.
I don't believe you. You're a liar.
Oh,
legal. Essa foi então a segunda sequência sonora desse nosso especial Bob Dylan, no qual comemoramos também de lambuja nosso aniversário de 20 aninhos aqui do Rock Club. Fechamos aí com Like a Rolling Stone, simplesmente um dos maiores hinos de todos os tempos, né? A quantidade de versões dessa música é uma coisa absurda. Ela foi gravada por literalmente centenas de outros artistas através dos tempos, né? E recentemente, aliás, nós fizemos aqui um tributo aos Rolling Stones. E essa, claro que essa música teve um destaque merecido, né? Apresentamos uma versão que os próprios Stones registraram no seu álbum mais recente, né? Isso sem falar que o próprio nome da banda, The Rolling Stones, foi inspirado nessa faixa, né? Like a Rolling Stone. E é também o nome da revista de rock and roll de cultura pop mais icônica de todos os tempos, né, minha gente? Claro que eu tô falando da Rolling Stone e todas essas influências, tudo isso aí é culpa do nosso Bob Dylan, né, João? Eu não sei se ele é o artista mais coverizado de todos os tempos, mas se não for, com certeza ele tá nessa briga aí, pois muita gente sempre homenageou o Bob Dylan, né?
Ah, sem dúvida, Serginho. Possivelmente os Beatles foram mais coverizados que o Bob Dylan, mas essa lista certamente não é... os nomes à frente não são muitos, não. Mas, independente dos covers, etc., é difícil pensar em um artista mais influente, né, que o Bob Dylan no século XX, para a canção popular. Os próprios Beatles, né, vamos lá, que já foram citados aqui, a sua fase mais madura, né, os últimos discos, os discos mais experimentais, com temas mais abrangentes, foram diretamente influenciados por Bob Dylan, né? Todos são fãs confessos. Paul McCartney já citou, George Harrison, inclusive com o fim dos Beatles, né? Grava o excelente All Things Must Pass, muito influenciado por Bob Dylan, passando um tempinho com ele lá na casa de Woodstock, né? Com a família do Bob Dylan, e, enfim. Sem dúvida, como já foi abordado aqui, é um artista, né? Que influenciou, que mudou, que subverteu as regras da canção pop, né? Like a Rolling Stone, por exemplo, é uma canção longa, se levar em perspectiva o que era tocado na rádio à época, o formato das canções que costumava tocar de 3 minutos e meio até lá, e a coisa foi realmente mudada de ordem a partir de Dylan, a partir do sucesso, né? Da fúria que foi Like a Rolling Stone, uma canção sarcástica, irônica, impetuosa, né? Foi coverizada pelo Hendrix, John Mellencamp, John Winter, posteriormente, quando surge a Pat Smith também, né? Enfim, em termos de influência, talvez, eu me arrisco a dizer aqui, tá? Talvez não haja paralelo ao Bob Dylan dentro da canção popular, direta e indiretamente. O Bruce Springsteen diz, tem uma colocação do Springsteen que é muito interessante, né? Que ele diz que o Elvis, né? O Dylan foi um revolucionário, né? Da mesma maneira que o Elvis libertou o corpo, o Dylan libertou a mente, né? Então, realmente, até hoje, né? A gente não tem ferramentas para calcular o tamanho dessa influência. Acho que tudo que a gente nos resta é aplaudir, ouvir atentamente e saborear esse poeta que ainda está entre nós, né?
Até entre nós, até porque ele não para, né, meu irmão? Aí, a influência continua aí marcante para as novas gerações. Outro assunto que a gente queria comentar contigo também, claro, né, sobre a Cinebio do Dylan, né, que foi lançado em 2024, levou o título de Um Completo Desconhecido, acompanhando desde a chegada dele a Nova York com 19 anos, né, encontrando-se lá inicialmente com Woody Guthrie, né, citado há pouco aí, pouco depois já se tornando praticamente logo de cara, né, uma lenda da música. O destaque do filme foi a transição que ele fez para a guitarra elétrica, né, cara, com a apresentação lá em Newport, enfim. Quem interpreta o Dylan é o Timothée Chalamet, que aliás mandou muitíssimo bem. A Mônica Barbara, quem faz a Joan Baez, com quem o músico na época mantinha um relacionamento. Não só as atuações, né, cara, mas a atmosfera é nota mil. Quem não viu, quem quiser rever, o filme está disponível no Disney Plus. Que filmaço, né, João?
Pois é, Gustavão. Eu confesso que eu sou um cara muito, muito cético em relação a cinebiografias, né? Eventualmente a gente vê Hollywood produzindo cinebiografias em que eles dilaceram personalidades de artistas, ou então buscam uma santificação, né? um reducionismo das personalidades, das complexidades, enfim, de cada artista, mas eu acho que esse filme em específico, embora com esse tema inicial, esse filme cumpriu muito bem a proposta, né? De ser uma introdução ao Bob Dylan, essa personalidade, né? E captar justamente esses momentos iniciais da fase folk e mais ainda a transição para o rock and roll, né, cara? O Chalamet tá incrível no filme, ele consegue captar muito bem os trejeitos do Dylan, a personalidade. O filme expõe um pouco dessa complexidade do Bob Dylan em relação a tudo, né? Aos relacionamentos, à música, a ser, de certa forma, mandado, né? Você tem ali realmente o retrato de um artista que faz o que quer e como quer, né? Até hoje, Bob Dylan, como você bem citou, mencionou, faz turnês longas, enormes. E o Bob Dylan se permite nessas turnês fazer, transformar a sua própria canção, sabe? As canções que ele seleciona, setlist que também mudam frequentemente, são frequentemente revisitados e transformados. Os arranjos mudam, as harmonias muitas vezes, até a própria letra muitas vezes é transformada. O que quer dizer? Um fã desprevenido vai ao concerto e às vezes tá esperando, quero Like a Rolling Stone, quero não sei o que, ele toca totalmente outra, mudada, às vezes só no refrão você, então é essa, né? Enfim, o filme capta muito bem essa personalidade, né? Até ali, desde o início, né? Ele chegando em Nova York, sem nada, onde ele visita o ídolo dele, a época, o Woody Guthrie. Enfim, até o fim, né? A cena final ali no Newport Folk Festival, que foi realmente uma confusão generalizada. A gente ouviu aí as versões ao vivo de It's All Over Now, Baby Blue, que é a música que ele fecha a apresentação Newport. Ele sobe ao palco do festival com banda, né? O Newport, só contextualizando, Newport Folk Festival, um festival tradicional da música folk. Bob Dylan já tinha tocado ali outras vezes, né? E só que dessa vez ele sobe acompanhado de banda, né? E é um verdadeiro caos. O som está completamente distorcido, a banda tocando alto, o público não entende, fica furioso, começa a vaiar com, sei lá, 30 segundos de apresentação. No camarim ninguém entende nada. O Pete Seeger, né, que é um desses grandes caciques, um grande músico, né, um grande nome aí da música folk, importante para o Bob Dylan e tudo mais, que organiza o festival, fica a ponto de querer cortar. Ele fala: se eu tivesse um machado, eu cortaria os cabos. Tamanho caos do que estava acontecendo, né? Enfim, isso o filme retrata muito bem. Depois ele volta só com guitarra e com violão e gaita, né? Toca lá Mr. Tambourine Man, uma outra canção, e fecha com It's All Over Now, Baby Blue, né? Que ali é o rompimento de fato, né? Sacramentado com a música folk. O filme realmente é uma ótima introdução, um ótimo convite a quem já ama, ou quem quer se aprofundar, quem quer conhecer Bob Dylan. Tem disponível lá na Disney, né? Na Disney
Plus.
Enfim, entre tantos outros filmes já feitos em homenagem ao Bob Dylan, né? A gente acha que vai falar do Scorsese, dos documentários que o Scorsese gravou sobre ele. Essa cinemografia é realmente muito interessante e muito honesta sobre essa personalidade e esse momento, né, da música.
É isso aí. Muito bem. Bom, pessoal, seguindo adiante aqui, as próximas faixas que vão rolar marcam a consolidação daquele novo Bob Dylan, né? Um Dylan mais rock and roll. E a primeira delas vai ser a fantástica Visions of Johanna, que faz parte do Blonde on Blondes, álbum que complementou, digamos assim, a trilogia de discos que o músico gravou naquela dobradinha dos anos mágicos, né, entre 65 e 66. Tendo ainda uma curiosidade extra, né, João, que foi o fato de ele ter sido um dos primeiros álbuns duplos da história, né? Que fase inspirada foi aquela, né, cara?
Sem dúvida, Serginho, Blonde on Blonde, né, é o disco que fecha essa fase rock and roll, né? Acho que já deu para o nosso ouvinte, né, para o nosso amigo acompanhar. Bob Dylan é um cara de rupturas, de fases, né? A gente já falou da fase folk, tá falando da fase rock and roll, mas ele também já migrou para o country. Ele já teve uma fase cristã, que rendeu 3 discos, né? Bob Dylan, de origem judia, se converte ao cristianismo depois. Fase que rende 3 ótimos discos, também questionáveis a épocas, né? Mas enfim, depois volta, no fim até canta Frank Sinatra, né? Recentemente lançou 3 discos cantando jazz, né? Na década passada. Mas Blonde on Blonde talvez seja o disco em que ele, enfim, abre aspas, né? Onde ele conseguiu reproduzir o som que ele tinha na mente, né? Aquele som fino, selvagem de Mercúrio. metálico, dourado, brilhante, né? Nas próprias palavras dele, né? A banda ali naquele contexto de caos, confusão, porque tá tocando rock and roll, você não podia, aquela coisa toda. Ele se afasta um pouquinho dessa turnê, né? Turnê americana, mundial, onde ele é chamado de Judas, né? Na apresentação do Free Trade Hall, né? Como a gente acompanhou aí em Like a Rolling Stone. É, ele pede você, I don't believe you, you're a liar, e pede para a banda, se vira para a banda tocar alto mesmo, né? Enfim, diante, no meio desse caos todo, desse transtorno todo, ele lança, ele grava e lança Blonde on Blonde, o primeiro álbum duplo da história do rock, um disco maravilhoso, um disco limpo de cabo a rabo, né? Tem canções ali memoráveis. A gente tem a One Two, que é gravada pelo Skank posteriormente, né? É tanto, né? E algumas outras canções, né? Realmente espetaculares. Talvez seja o disco, em termos de som, de rock, mais completo, mais impressionante da carreira do Bob Dylan.
Maravilha, maravilha. Bom, e as atrações seguintes, né? Fazendo companhia, então, a Visions of Johanna, serão Girl from the North Country, faixa pescada do álbum Nashville Skyline, de 1969, e Idiot Wind, que faz parte do Blood on the Tracks, faixa já citada há pouco aqui, que é de 75, né, um álbum que, além de sucesso de crítica, até hoje é um dos campeões de vendas, né, do nosso Bob Dylan. Mas voltando a Girl from the North Country, essa é uma faixa que já tinha sido gravada por ele lá no Free Willing, né, mas dessa vez aí contando também com os vocais do Johnny Cash. Os dois mandaram ver lá num dueto que ficou muito legal. Enfim, vai dar pra perceber aí, né, João Pedro, um certo vozeirão diferente nessa faixa, né, cara?
Pois é, Gustavão, é um disco country, né? Nashville Skyline é um disco curtinho, né? Se eu não me engano, são 28 minutos de disco, né? E que aí, olha só, né? Como dito, o Dylan fez folk, começou no folk, foi pro rock and roll. O que, que ele decide fazer então? Para fechar a década, country music. A música country, né, muito tradicional nos Estados Unidos, estava um pouquinho enfraquecida em termos radiofônicos, né? O próprio Johnny Cash, que já tinha uma carreira aí consolidada, mas também estava um pouquinho baixa ali no ostracismo, passava por esse momento. Bob Dylan decide fazer um disco country, a parte de tudo que ele tinha feito antes, né? Faz um disco maravilhoso, um disco simples. As canções, as expressões, né? As imagens tão complexas, simbolistas, enfim, de outrora não estão presentes ali. Tem uma estrutura lírica muito próxima ao que fazia o Hank Williams, né? Que é um grande nome, talvez o grande nome da música country dos Estados Unidos. O Noel Rosa do country deles, né? Digamos assim. E o Dylan decide naquele momento fazer esse som mais manso, esse som mais bem no ar de Nashville mesmo, né? E ele convida o Johnny Cash, né, para participar. Inclusive há um bootleg dessa fase muito interessante. Bob Dylan canta Big River, canção maravilhosa aí do Johnny Cash, grava outras, I Still Miss Someone. Existem alguns duetos entre os dois, né, desses dois grandes cânones, desses dois grandes monumentos da canção americana. E de certa forma ele consegue, não era o objetivo dele, mas ele era já tão significativo, tão importante, que ele resgata a country music, a própria carreira do Johnny Cash. Johnny Cash já disse isso, sofreu uma reviravolta a partir daquilo. O Johnny Cash volta para os holofotes, e aí é mais um exemplo, né? Mais um comprovante da genialidade, da transgressão e do impacto do Bob Dylan, né?
Com certeza absoluta, cara. É isso.
Beleza pura. Bom, João Pedro, o negócio é o seguinte, já que você está animado aí, nós temos aqui a tradição mais antiga do Rock Flu, e nós fazemos isso há exatamente 20 anos, né, Gustavo? Que é o seguinte, todo mundo que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos musicais aqui para os ouvintes, meio no estilo aí de um DJ. Então a gente queria te pedir, por favor, cara, para anunciar quais serão as próximas atrações aí para a galera. Pode ser?
Vamos lá. Então vamos lá, meus amigos. Para começar, aquele som mercurial fininho, Visions of Johanna, do Blonde on Blonde. Na sequência, Nashville Skyline, vamos ter a releitura de Girl from Nut Country, parceria com Johnny Cash. E por fim, Idiot Wind, The Blonde Tracks, o disco de Rambo, de Baudelaire, o disco simbolista do Bob Dylan, né? O disco mais confessional da sua carreira, aquele que representa o momento da ruptura, do fim do relacionamento, da degradação do relacionamento dele com a Sarah, mãe dos filhos, em que Bob Dylan profere toda a dor de amor, toda despeja poesia cada verso.
Beleza pura, vamos lá.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. Of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain. All night girls, the whisper of escapades out on the D-tray. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have not taken my place. Our little boy lost, he takes himself so seriously. He breaks of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. You got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. Visions of Johanna, they kept me up past the dawn. Inside the museum, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what's
salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remain.
Rock Blue, é tiro na asa, é fungo no lombo.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
when the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. Traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love.
Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Yeah. us down, and destiny which broke us apart. You tamed the lion in my cage, but it just wasn't enough to change my heart. Now everything's a little upside down. As a matter of fact, the wheels have stopped. What's good is bad, what's bad is good. You find out when you reach the top. Your face anymore, your mouth has changed, your eyes don't look in line. The priest wore black on the seventh day, and sat stone face while a building burned. I waited for you on the running boards near the cypress tree while the springtime turned slowly into autumn. Separated you from me. You'll never know the hurt I've suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry.
Hora da gente falar mais um pouquinho sobre a festa dos nossos 20 anos, né, Gustavo? 20 anos de Rock Flu, que vai rolar no próximo sábado, dia 16 de maio, aí em Nova Friburgo, numa casa de show chamada Grua Retífica Bar. Serão duas bandas sensacionais aí da região, o Pântano e a Rock and Roll Gang. As duas, aliás, já rolaram aqui no programa em ocasiões anteriores. O Pântano com seu som hard rock autoral, né, e a Gang com material cover. Lembrando que a entrada vai ser franca, né? Enfim, é só chegar a 0800. E já de antemão queremos convidar a todos, né? Salvem aí, por favor, essa data. Dia 16 de maio próximo em Friburgo. Estaremos celebrando de uma maneira especial, com muito rock and roll, os 20 anos do programa. E o senhor, meu caro João Pedro, já fica não só convidado, como intimado a comparecer, tá falado?
Sou presença. Já adianto que a presença está mais confirmada, garantida. Não haverá outra hora nem outro local que não esse, meus amigos.
Beleza, beleza. Vai ser imperdível realmente, né? Feriado aqui na cidade, aliás. E eu tô sabendo que além do público local aí, vem gente do Rio, de Niterói, de várias cidades vizinhas, até de Juiz de Fora, enfim. Isso é muito legal. A galera tá chegando junto aí. As duas bandas são muito legais. A gente espera, claro, que todo mundo curta a brincadeira. 20 anos de rock e flu, pô, parada sinistra demais, né? É, bom, mas seguindo adiante por aqui, precisamos falar sobre um capítulo muito especial da biografia do nosso Bob Dylan. Aliás, além das muitas premiações que ele colecionou, né, com LPs, CDs, faixas memoráveis e tal, rolaram também dois prêmios que eu diria inusitados, né? Um Pulitzer, né, em 2008, e também o Nobel de Literatura, isso foi em 2016. A Academia concedeu essa honraria aí, por ele ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção estadunidense, né? Essa pelo menos foi a justificativa oficial, e foi a primeira vez, aliás, que um compositor faturou esse prêmio na história. E eu usei o termo inusitado pelo seguinte, né? Música não é literatura, né, minha gente? Claro que é muito legal aí ver o Bob Dylan ter esse reconhecimento, uma premiação com o peso que tem o Nobel, né? Mas eu queria jogar aqui uma pilha para saber se vocês não acharam um pouco fora da curva isso aí, até em função do seguinte, né? Diz, já existia lá o prêmio Polar, né? O Metallica, a Pat Smith e o Paul Simon, por exemplo, já foram laureados aí com esse Polar Music Prize, que é conhecido, aliás, justamente como o Nobel da Música. Só que o nosso Bob Dylan, no fim das contas, acabou extrapolando isso aí e atropelou essa galera toda, né, João? Ele não quis saber, né, cara?
Pois é, Gustavão, desde que foi entregue o prêmio, né, desde que o Bob Dylan foi laureado lá em 2016, a polêmica foi instaurada, né? Uma vida de polêmicas, né? A gente tá observando por aí. Mas pois é, cara, o Bob Dylan não satisfeito em ser vencedor de Grammys, do Pulitzer, do Oscar, ele decidiu também ganhar um Nobel de Literatura, né? Decidiu não, né? Porque ele, inclusive, se negou a receber o prêmio. Depois de muita trova, muita história, ele foi lá e decidiu receber. Mas, enfim, vamos lá. Essa polêmica, né, em relação ao Nobel, acho que a gente precisaria, para tentar entender, né, essa nomeação, entender o que é literatura e o papel da literatura, né? A gente vai entender, a gente vai compreender literatura nos padrões modernos de escrita, livro, que está ali. Eu penso de uma forma que não é sem clubismo, sem levar em consideração o apreço pelo artista, pela obra, mas a literatura é um acervo muito maior que o que a gente está acostumado, que a gente entende modernamente. Por exemplo, a gente tem Homero, tradição oral grega, né? Homero, Ilíada e Odisseia foram cantadas pelos poetas gregos muito antes de ser escrito formalmente, né? A gente vai ter o papel dos bardos, né, dos menestréis durante a Idade Média, enfim, a tradição dos povos indígenas, das tribos africanas, de outros continentes, né? Tudo isso englobava a literatura, né? Vou dar um exemplo mais próximo que da gente, o próprio Shakespeare. Shakespeare não escrevia para ser lido necessariamente. Ele era um dramaturgo. Ele queria ser encenado. Ele queria ver sua obra posta no palco diante da plateia, né? Enfim, a gente precisa compreender, né? Você citou esses nomes incríveis que eu adoro, Paul Simon, Pat Smith, que eu sou fã, adoro. Mas se não fosse o Bob Dylan, até a compreensão que a gente teria sobre esses grandes nomes não seria mesmo, né? Bob Dylan não ganhou o Nobel porque era músico, ganhou porque transformou a música popular em literatura de massa. Essa régua, quem levanta, quem põe lá em cima é ele. A tradição, o cancioneiro, a forma como foi, né? Você, Gustavão, falou aí que ele ganhou por ter criado, né? Ele foi a justificativa da Academia Sueca, foi que ele criou novas expressões poéticas dentro da grande canção, né? Da grande tradição da canção americana, né? E foi por aí mesmo, ele é um marco, é o todo, né? É realmente quem revoluciona essa forma, né? Traz esses elementos, traz a literatura para a música pop. Bob Dylan, além de tudo, era um grande leitor, né? A literatura no discurso, né? Da aceitação dele, ele cita Shakespeare, ele cita obras como Moby Dick também, outros autores, né? enfim, realmente não tem como desassociar a canção, a literatura, muito a partir do Bob Dylan, né? Então acho que por isso tudo, elencado isso tudo, eu vou fazer aqui meu voto de defesa a nomeação, entrega o prêmio ao Bob Dylan.
Legal.
Ele defendeu bem essa tese do Nobel aí, né, Serginho? É o advogado do Bob Dylan, pô. Muito bom.
É, boa. Chegou a hora de abordarmos aí a Rolling Thunder Review, a lendária turnê, né, dos anos de 75 e 76, feita num formato experimental, né, com ar de caravana cigana, diversos músicos convidados, shows realizados em locais menores, cidades pequenas. Enfim, misturava teatro, poesia, rock and roll. E a turnê foi imortalizada no filme Reinaldo e Clara, né, de 78, dirigido pelo próprio Bob Dylan e revisitada naquele documentário sensacional do Martin Scorsese, né, de 2019, que foi ao ar pela Netflix. Aliás, chegou a sair também em 2019 uma caixa com 14 CDs documentando todas essas apresentações. E a faixa que vai abrir o próximo bloco, chamada Isis, faz parte do álbum Desire, de 76, que é um dos trabalhos mais colaborativos do Bob Dylan, né, apresentando justamente essa caravana cigana que eu comentei, né, com a participação de vários convidados. Tendo que ainda vou mandar também aqui uma faixa ao vivo, faz parte dessa turnê tão famosa, né, João Pedro? No caso, a Hard Rain's Gonna Fall, que é de um show em Quebec, no Canadá. E essa turnê é considerada como um dos pontos altos da trajetória do Dylan, né, cara?
Pois é, Serginho. Acho que vale a pena a gente contextualizar antes de entrar efetivamente na Rolling Thunder, né? O Bob Dylan, no ano anterior, fez uma grande turnê, acompanhado pela estupenda banda The Band, uma banda que não chegou em termos comerciais tanto aqui no Brasil, mas é uma das grandes bandas de rock dos anos 60 e 70, né? E ele fez shows no ano de 74 por estádios, depois de 8 anos sem excursionar, desde a polêmica turnê mundial de 66, a coisa do episódio do Judas, né, que ele foi chamado, plateia, aquela coisa toda. E aí em 74 ele faz a turnê, né, com o The Band, que ele fala, essa turnê é para quem chegou atrasado, né, em que ele canta, toca seus grandes hits, aquela coisa, estádios, comoção, e nada mais Bob Dylan, né, do que no ano de 75, ano que se completavam 200 anos da independência dos Estados Unidos, né, ele fazia uma turnê em que ele diz, olha, eu vou fazer uma turnê por casas menores da América, né, em que eu não vou fazer promoção da turnê, eu não vou divulgar, eu não vou anunciar, eu vou distribuir os ingressos nos dias do show, ou nas vésperas, é mais algo assim próximo, né? Pra ninguém ficar sabendo e eu ter aquela performance mais intimista possível, né? E foi realmente uma turnê circense, ele realmente montou uma caravana de artistas de diversas áreas, de gêneros, enfim, que contavam com gente como Allen Ginsberg, como Patti Smith, em algum momento com a Joni Mitchell, com, enfim, inúmeros artistas, né, que a coisa era realmente, a proposta era levar a arte à última instância, a expressão artística, poética, sabe, da forma mais intimista, em que só casas assim, só oportunidades assim poderiam concretizar, né, e está muito bem documentado no falso documentário, né, porque apesar de, é claro, né, a maioria dos registros, das histórias ali, no Rolling Thunder Review, que está na Netflix, direção do também dielomaníaco, dilanesco Martin Scorsese, né, reproduziu o que foi essa turnê, o que foi essa constelação, nessa proposta, essa coisa em frene, né, pela América daquele momento. Está muito bem retratado ali.
Verdade, cara. Eu ia até comentar isso, né, que tem elementos de ficção também, né, a narrativa toda estilizada, enfim, não se trata de um documentário tradicional, né, cara?
Sem sombra de dúvida, Gustavo.
É.
O Dylan sempre foi um exímio mentiroso também, né? mentiroso é para os fracos, né, ele fabula a realidade, né, é uma forma de contar a própria justificativa de por que Dylan, Dylan Thomas, não sei o que, porque esse nome, né, sendo que ele é Zimmerman, né, De nascimento, mas, enfim, é uma forma também de contar, de misturar os elementos,
é realmente experimental, né? Talvez a pessoa, né? Quem for um pouco distante do Bob Dylan para entrar, se introduzir aquilo, talvez não seja a melhor das introduções, mas acho que de toda forma é muito saboroso, né? E se me vale aqui fazer uma recomendação, de repente até anterior a você que queira se introduzir em Bob Dylan, queira assistir o Holy Thunder Review, né? Além do filme que a gente já citou aqui, vale outro documentário do Martin Scorsese, né? Que é o No Direction Home, em que ele pega o início da carreira do Bob Dylan. É um documentário longo, são 3 horas e poucas, até esse momento também de transição para o rock and roll, e ele vai além do Newport, como foi o filme, né? A cinebiografia. Ele também passa pela turnê mundial, aquela confusão toda, aproveita de um outro documentário da época dos anos 60, chamado Don't Look Back, né? Don't Look Back. Enfim, e esse talvez o filme mais esse registro, esse documentário, esse sim, documentário do Martin Scorsese, sejam duas grandes indicações para quem buscar se introduzir no Bob Dylan, né?
Bela dica.
Muito bem, e a terceira atração desse bloco vai ser mais uma autêntica pérola, né, do repertório dele, Things Have Changed, que inclusive ganhou um Oscar, né, como melhor canção original. Faz parte da trilha sonora de um filme do ano 2000 chamado Wonder Boys, que no Brasil teve o título de Garotos Incríveis, sendo que essa faixa saiu também num CD de 2013 chamada Side Tracks, que trouxe algumas raridades. Com essa pérola aí do ano de 2000, o nosso querido Bob Dylan entrou no novo milênio, mostrando que continuava sendo, além de um grande compositor, um grande intérprete também, né? Os vocais nessa faixa são sensacionais.
Pois é. Bob Dylan finca os pés no século XXI, né? Ele abre a porteira. Bob Dylan lança discos excelentes no século XXI. Things Have Changed, uma canção sofisticada, em que você tem um Bob Dylan olhando para trás, mais uma vez, né? People are crazy and times are strange. I block and tie, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Eu costumava me importar, mas as coisas mudaram. O que não muda realmente é essa capacidade, essa busca pelo som e pela arte, expressão artística como máxima.
Né? Legal demais. Bom, mas vamos lá então chamar esse quarto e último bloco aqui de hoje. Dessa vez, vamos então de Ice, especificada do álbum Desire, que é de 1976. Logo depois teremos A Hard Rain's Ain't Gonna Fall, um show realizado no Canadá no ano anterior, fechando então com essa que a gente acabou de comentar, né? Things Have Changed, premiada faixa que faz parte aí da trilha sonora de Garotos Incríveis, filme que é do ano 2000. Beleza? Bora lá então, só na caixa. May, but I could not hold on. I heard very long, so I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light. The biting line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into a laundry, I washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? Said I got no money. He said that ain't necessary. We set out that night for the cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where are we going? He said, we'll be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking
thinking about turquoise, I was thinking about gold, I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace, as we rode through the canyons, through the devilish cold, I was thinking about ISIS, as you thought I was so reckless. You told me that one day we would meet up again, and things would be different the next time we wed, if I only could hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. We came to the pyramids, all embedded in ice. He said, there's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas the thing that I knew what it had on his mind. The wind, it was a howling, and the snow was outrageous. Chopped through the night, and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to go on. I broke into the tomb, but the casket was empty. There was no jewels, no nothing I felt I've been had. When I saw that my partner was just being friendly, when I took up his offer, I must have been mad. Drag him inside, threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, and I felt satisfied. Then I rode back to find Isis, just to tell her I love her. She was there in the meadow where the creek used to rise, blinded by sleep, in need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rode on ahead. I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to, yeah.
rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
ficou bom demais. O melhor podcast pra mim.
People are crazy and times are strange.
Maravilha. Bom, minha gente, como o Gustavo já comentou agora há pouco, estamos próximos aqui do fim desse nosso especial Bob Dylan, no qual estamos recebendo por aqui um grande fã do artista, o super tricolor João Pedro Gomes Moreira, de Nova Friburgo. Mas antes da gente fechar o programa, acho que dá tempo de falar mais um pouquinho, né, sobre futebol. E pelo seguinte, né, 2026 é ano de Copa do Mundo, né, que vai rolar agora em junho e julho, no Canadá, México e Estados Unidos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. E aí, meus amigos, quais as chances do Brasil para esse Mundial? Temos alguma chance ou vamos voltar para casa mais cedo mais uma vez?
Bom, eu vou botar mais uma pilha aí, ó. A safra está muito fraca, né? Não somos favoritos nem de longe. Mas eu quero saber o seguinte, Neymar ou não Neymar? Vocês levariam o Neymar? E aí?
Vamos lá. A safra talvez seja a mais fraca há muito tempo. Eu hoje tenho 27 anos, né? Eu não vi outras... Enfim, o Brasil que ficou aí de 70 até 94 sem ganhar o título, né? Sem ganhar a Copa do Mundo. Mas a gente caminha a passos largos para ultrapassar esse período de tempo, né? Essa temporalidade, porque o time é fraco, né? No que pese a gente contar com um excelente treinador, mais do que provado no cenário internacional, né, de clubes, que é onde estão os grandes treinadores. Acho que nesse sentido a seleção está muito bem servida. Mas acho que, considerando esse último círculo, considerando as nossas opções e até as nossas lesões, né, e principalmente olhando em comparação com outras grandes seleções, como a França, a Espanha, eu vejo o Brasil muito atrás, né? Enfim, esse burburinho, leva ou não leva o Neymar, né? Essa coisa toda. Acho que a gente caminha aí para uma, de repente, quartas de final, algo assim do tipo. Mas, se vale, né? Acho que para fomentar o nosso otimismo também, né? Ou coisa do tipo. É um torneio curto, é um tiro curto. Numa dessas coisas acontecem, a magia acontece, fase a fase, o time vai criando uma carcaça, né? Talvez um comprometimento, né, coletivo, como a gente viu com a Argentina na última edição da Copa do Mundo. A Argentina não era a melhor das seleções, no que pese contava com um extraterrestre, um dos maiores nomes da história do esporte, que é o Messi. Né? O Brasil não tem esse nome, nem o Neymar seria esse nome em condições ideais, por mais que fosse um nome mais próximo disso. Né? Mas enfim, não era a melhor seleção. Mas o time se fecha ali depois da derrota para a Arábia Saudita na primeira rodada, né? E busca aí o título da forma como foi, com sofrimento, como deveria ser, né? Como o povo argentino gosta. Mas o Brasil hoje, analisando a bola que joga, comparando com outras seleções, né? A gente teve um amistoso aí com a França, que não é um teste à vera, né? Mas a gente consegue fazer apontamentos, né? Eu vejo a seleção muito atrás e acho que a chance é muito pequena.
Eu citei aí o Neymar, ô Serginho, porque só se fala nisso, né, cara? Se a gente liga a televisão para ver programa esportivo aí, ninguém fala sobre esquema tático ou Ancelotti ou outras convocações. Só se fala em Neymar, né, cara? Chega a ser cansativo, né?
verdade. Eu acho que com Neymar ou sem Neymar, cara, a chance da gente arrumar alguma coisa é muito pequena. Eu não sou um cara pessimista, não, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que a gente roda nas oitavas.
Vai ser por aí mesmo. E o campeonato brasileiro vai parar, né, minha gente? Aliás, a própria Libertadores também, todas as competições aí, tudo vai parar por causa da Copa. Na Libertadores, pelo menos, a fase de grupos, eles vão conseguir encerrar, né, no final do mês de maio. A gente fecha aí essa fase de grupo, vamos esperar que o Fluminense se classifique, mas o Brasileirão vai ser interrompido na rodada número 18, né? E aí não teremos futebol por aqui entre 1º de junho e 22 de julho, né? São dois meses quase aí sem ver o nosso Fluminense. Não sei se a gente vai sobreviver aí a essa tragédia, se bem que, dependendo do ponto de vista aí, na verdade vai ser um descanso pro torcedor, né, ô João? Estamos precisando descansar um pouquinho, né, Serginho?
Gustavo.
Verdade, o negócio tá feio, né?
Mas eu confesso que eu tô mais satisfeito do que qualquer outra coisa com essa paralisação, viu? Não sei se até lá o Zubeldia tá vivo, tá no comando do Fluminense. mas tem muita coisa a ser melhorada. O Hulk, né, o encaixe do Hulk durante os treinamentos, para que a gente possa tirar uma, ter uma nova perspectiva, né, da temporada, né, como a gente abordou no início. Temporada que começou muito bem, do nada, enfim, a derrocada, né? Mas, bom, espero chegar lá pelo menos vivo na Libertadores, querendo pensar em oitavas de final, né? Mas...
é isso aí.
Vamos ver, vamos ver.
Beleza, mas, ô João, faltou também a gente te perguntar, cara, sobre os seus outros interesses musicais, para além, obviamente, do Bob Dylan, né? Quais outras bandas, outros estilos musicais e tal você curte?
Serginho, Bob Dylan é um capítulo importante, é claro, né? Mas para muito além do Dylan, né, dos grandes compositores, eu, a partir de um determinado momento da minha vida, essa mistura entre música e literatura foi muito evidente, né? Para além do Bob Dylan, eu adoro o Lou Reed, eu adoro o Pat Smith, né? Enfim, pensando na canção brasileira, o Chico Buarque, o Caetano, o Cartola, o Noel, esses grandes poetas, né, da música, né, de certa forma, são de total meu interesse, mas eu hoje sou um felizardo por ter um gosto musical abrangente. Eu consigo ouvir samba, punk, jazz, com o mesmo gosto, com a mesma satisfação, na aleatoriedade do Spotify. Às vezes tá do Dead Kennedys, do nada vai pro Nelson Cavaquinho, e aí mescla com, sei lá, com os Smiths, com The Jam, com alguma coisa assim. Eu gosto de muita coisa, felizmente, de gênero. Se for para citar alguns, né? Já falei do Lou Reed, do Pat Smith. Eu adoro o Neil Young, adoro o David Bowie, a própria Joan Baez, né? Os Smiths, o The Clash, o Led Zeppelin, Beatles. Enfim, essas obviedades que não tem como você não gostar, né? Se você ouvir atentamente, não tem como não gostar. Mas enfim, para além disso, a canção brasileira é algo que me interessa bastante, particularmente o samba, né, esse contexto de Rio de Janeiro. Então eu diria que, felizmente, não tenho os ouvidos tapados, não.
Muito bom. Bom, sempre em edições como essa, né, fica a sensação de que faltou alguma coisa, né? O nosso espaço aqui é limitado, especialmente no caso do Bob Dylan, né? Aí é que essa sensação fica maior, né? Trata-se de um sujeito com uma carreira grandiosa, né? Iniciada em 62, estamos em 2026, enfim, façam vocês aí as contas, né? É impossível cobrirmos aí toda a trajetória, é uma loucura, e sem falar nos outros trabalhos, né, dele, né, com ilustração e pintura. Ele teve também uma fase lá de apresentador de programa de rádio, enfim. É muita coisa, não tem como a gente conseguir abordar toda a trajetória, né, 100% do que o Bob Dylan fez na vida. Mas quem quiser conhecer mais, né, sobre a parte musical, estão aí os streamings, né, hoje existe essa facilidade. Demos uma pincelada geral, né, destacando alguns momentos mais marcantes. Talvez a gente não tenha conseguido explorar, né, esse tal planeta Bob Dylan por inteiro, né, Serginho? Mas acho que a gente conseguiu pelo menos aterrissar nossa nave aí na superfície do planeta, né, João Pedro? Cara, mais uma vez aí, valeu pela visita, eu espero que você tenha curtido, tanto quanto nós aqui curtimos, enfim, mas acho que valeu, brincadeira, né, cara?
Pois é, Gustavão, eu te agradeço o convite, a participação, tá? Foi muito legal a gente poder falar um pouquinho de Bob Dylan, Fluminense, esse momento turbulento, poder conhecer o Serginho, né, porque eu não conhecia. Tive o prazer, graças a esse episódio, vou poder estar tomando uma cerveja com ele dentro da nossa festa aí do Rock Flu, né? E queria agradecer aos amigos pela oportunidade nessa edição especial. E, enfim, muito obrigado, meus amigos.
Maravilha.
Boa, boa. Vamos tomar sua cerveja aí sábado. E como faz a saideira, né, fechando aqui a edição, vai rolar False Prophet, que pertence ao trabalho de estúdio mais recente lançado pelo Dylan, né, o álbum Rough and Rowdy Ways, que saiu em 2020. E o curioso é que a crítica considerou esse trabalho como um dos mais interessantes do Bob Dylan dos últimos tempos, isso por conta da imensa amplitude de referências culturais presentes nas composições. Quer dizer, tá aí o nosso bardo, né, que segue escrevendo maravilhosamente, mandando muitíssimo bem com as letras das músicas, enfim, como sempre foi, né? Olha, se ele continuar assim, vão ter que entregar em breve um outro prêmio Nobel lá pro Dylan, hein, minha gente?
Pois é.
É, o João já fez a defesa do Nobel aí, agora é mole, é só pegar esses escritos aí, o advogado que for defender isso aí já tá com a mão na roda, né, meu? É, não é à toa você tá fechando aí a faculdade de Direito, não é à toa, né, cara? Pô, já começou bem com um cliente de peso aí, meu irmão. É, muito bem, mas então é isso, né, minha gente? Fim de papo. Lembrando, uma vez mais, galera, sábado que vem, dia 16 de maio, aqui em Friburgo, duas bandas sensacionais, né? Temos feito a divulgação desse evento aí com mais detalhes em nossas redes sociais. Enfim, não percam, queremos todos vocês aqui conosco, 20 anos de rock e flu. Ô, Serginho, bora contratar um geriatra, né, cara, pra ver se a gente consegue aguentar mais 20 anos por aqui. Eu acho que dá, hein?
Vai dar sim. Bom, pessoal, é isso. Estamos fechando de vez as cortinas. Eu deixo um grande abraço aqui pro João Pedro, nosso super convidado Dylan Maníaco de hoje. Deixo também um outro abraço pro Gustavo, mandando aí saudações gerais, claro, para toda a galera que nos acompanha. Enfim, daqui a 2 semanas teremos mais um Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? Valeu, pessoal. Até sábado na nossa festa de aniversário aí de 20 anos.
Beleza, valeu, Serginho. Valeu, João.
Falou, rapaziada.
Grande abraço. Cara. Foi um prazer, viu? Muito bom.
Prazer, valeu, João. Prazerzão.
Sábado tamo junto aí.
Até sábado, gente. Saudações.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Abraço.
Valeu.
Another day that don't end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world that came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the Lord can go. I'm first among equals, second to none. The last of the best. You can bury the rest. Bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under, and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see. Just a cool breeze that's in the circle of me. Let's go for a walk in the garden. So far and so wide, we can sit in the shade by the fountain side. World over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountain, sword on my bare feet. You don't know me, darling. You never would guess.
I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody. Put out your hat, there's nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Hello, stranger. A long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, a supplement's got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm a nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.